DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Parte da população angolana está desiludida com o mandato de João Lourenço.
Enquanto não resolver os problemas básicos na região sul, para falar da província da Huila, e não resolver os problemas de saneamento básico, água, luz, emprego, ainda a sua governação será totalmente negativa.
Combate aos incêndios na Amazónia é dos poucos temas que reúne consenso na cimeira do G7 e, como já é hábito, à segunda-feira teremos mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O presidente angolano João Lourenço tomou posse há quase 2 anos e no país multiplicam-se as críticas dos cidadãos, mas também os elogios da comunidade internacional. Alguns angolanos ouvidos pela DW África afirmam que as reformas em curso no país não trouxeram nada de novo até à data. No entanto, também em declarações à DW, um analista diz que o governo até tem feito avanços, apesar de reconhecer que muito ainda deve ser feito. Este é um trabalho de Manuel Luamba.
Jesus Domingos vive no município da Matala, na província angolana da Huila, mas se encontra em Luanda por alguns dias. É um dos cidadãos que não vê na prática as reformas em curso em Angola, elogiadas pela comunidade internacional.
Enquanto não resolver os problemas básicos na região sul, para falar da província da Huila, e não resolver os problemas de saneamento básico, água, luz, emprego, ainda a sua governação será totalmente negativa e pode condicionar, né, na sua renovação de mandato.
Também Fábio Umbaixo, outro cidadão angolano residente em Luanda, não observa melhorias na vida do cidadão.
Reforma é nós ter água, luz em casa, ter emprego, ter saúde, ter educação, isso é que é reforma.
Inocêncio de Brito, ativista cívico do conhecido caso dos 15+2, reconhece que o presidente João Lourenço encontrou Angola numa situação de crise, mas as pessoas estão cansadas de esperar.
Essas reformas ainda não são sentidas. Eu posso perceber que o presidente pode ter encontrado o país numa situação caótica, mas enquanto se fazem as reformas, as pessoas estão a morrer de fome.
Oswaldo Mboko, analista angolano e professor de Relações Internacionais, concorda que muito ainda deve ser feito.
As estradas, as linhas férreas, as infraestruturas de apoio ao comércio, a própria energia elétrica, redução do excesso de burocracia.
Estes e outros problemas fazem as críticas subirem de tom. No último sábado, por exemplo, centenas de jovens manifestaram-se em Luanda e noutros pontos do país para exigir do presidente João Lourenço o cumprimento da promessa eleitoral de criar 500 mil postos de trabalho até 2022. Oswaldo Mboko considera legítimas as manifestações, mas reconhece a existência de políticas públicas por parte do MPLA para reduzir o índice do desemprego.
Os 500 mil postos de empregos constou no programa de governação proposto pelo MPLA. Logo, há toda uma obrigatoriedade por parte do MPLA e do seu executivo cumprirem com essa promessa. Há uma toda estratégia por parte do Executivo com o objetivo de atrair maior investidor para mesmo reduzir significativamente o índice de desemprego.
Os elogios do Banco Mundial, dos Estados Unidos da América, bem como de algumas organizações africanas, pela mediação do acordo entre Ruanda e Uganda, as reformas que o presidente angolano está a implementar em Angola vão atrair investidores internacionais e criar maior ambiente de negócio no país, diz Oswaldo Mboko.
Sem sombra de dúvida, isso credibiliza de forma internacional o país e branqueia a sua imagem, que durante algum tempo estava maculado com os piores índices de corrupção a nível mundial. E essa credibilidade, sem sombra de dúvida, faz com que o Estado consiga atrair maiores investidores para o mercado angolano.
Oswaldo Mboko acrescenta que as reformas levadas a cabo pelo governo angolano no setor da economia e finanças, assim como no sistema fiscal e cambial, refletem-se também na revisão da legislação. Mboko cita:
a lei da própria concorrência que foi aprovada, que retira basicamente os monopólios, houve uma alteração da lei do investimento estrangeiro no país que tinha algumas cláusulas ou alguns artigos que, do ponto de vista da atração, era prejudicial para o investidor estrangeiro, bem como isenção de visto de trabalho.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber como avalia o mandato do presidente João Lourenço até à data. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos respostas dos nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já há muitos comentários esta manhã no Facebook, onde já colocámos a pergunta. Luís Pius, que nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, diz que o presidente João Lourenço está a fazer um trabalho positivo. Pena que as pessoas reparem nas cores do partido que está no poder desde a independência e na má governação do seu antecessor. Parabéns pelo trabalho, é o que comenta Luís Pius. Trazemos mais mensagens daqui a pouco.
Exatamente, partilhe também connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entretanto, o presidente João Lourenço viajou este domingo para o Japão, onde vai participar na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África. O evento arranca na próxima quarta-feira, dia em que o chefe de Estado angolano fará uma intervenção. Segundo a Casa Civil de Luanda, a viagem de João Lourenço ao Japão prevê encontros com o primeiro-ministro do país e com o imperador Naurito. Na Guiné-Bissau, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático, recusou participar nas correções de omissões dos cadernos eleitorais para as eleições presidenciais. O APU-PDGB, que faz parte da coligação do governo, junta-se assim ao MADEM-G15 e ao Partido de Renovação Social, que também recusaram participar nesta fiscalização. Segundo a Comissão Nacional de Eleições nas Legislativas do passado dia 10 de março, cerca de 25 mil eleitores recenseados foram impedidos de votar por não constarem nos cadernos eleitorais. As eleições presidenciais da Guiné-Bissau realizam-se a 24 de novembro. A República Democrática do Congo anunciou esta segunda-feira a formação de um governo de coligação. O anúncio, que foi feito pelo primeiro-ministro do país, chega 7 meses após a tomada de posse do presidente Félix Tshisekedi. No Sudão, pelo menos 62 pessoas terão já perdido a vida nos últimos 2 meses, na sequência das inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que têm estado a assolar o país e que afetaram já cerca de 200 mil pessoas, dizem as autoridades. O ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, voltou este sábado ao tribunal, onde está a ser julgado pelos crimes de corrupção e posse ilegal de moeda estrangeira. Nesta, que foi a segunda audiência do processo, uma das testemunhas ouvidas confirmou ter encontrado 2 malas cheias de dinheiro na residência do ex-líder já depois deste ter sido afastado do poder. Ainda assim, os advogados de Omar al-Bashir pediram a sua libertação mediante pagamento de fiança.
DW África, Deutsche Welle.
Os líderes dos países do G7, reunidos este fim de semana em França, concordaram que é necessário ajudar, e o mais rápido possível, os países afetados pelos incêndios na Amazónia. O envio de meios técnicos e financeiros por parte dos países mais industrializados do mundo foi anunciado este domingo pelo anfitrião do encontro, o presidente francês Emmanuel Macron. Na mesma ocasião, a chanceler alemã Angela Merkel deu conta que Berlim pretende debater com o governo de Jair Bolsonaro a reflorestação da Amazónia. Entraremos em contacto com o Brasil para apresentarmos o nosso ponto de vista. É claro que a Amazónia é território brasileiro, mas esta é uma questão global. Os pulmões de toda a Terra estão a ser afetados e, por isso, temos que encontrar soluções comuns. Soluções comuns é algo que parece só existir mesmo em relação aos incêndios na Amazónia. Para os restantes temas em cima da mesa do G7, continua a ser difícil encontrar um consenso. Um dos exemplos é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, na qual o presidente Donald Trump continua irredutível. Também a readmissão da Rússia no grupo em 2020 voltou começou a não reunir o sinal verde de todos os líderes. A juntar a esta já longa lista de assuntos complexos surge mais um, com a chegada à cidade francesa de Biarritz este domingo de um convidado surpresa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deslocou-se à França numa visita curta para discutir o dossiê nuclear. Segundo a presidência francesa, a reunião entre o representante de Teherão e Emmanuel Macron foi positiva. Por sua vez, a chanceler alemã Angela Merkel explicou que esta foi uma iniciativa à margem da cimeira do G7, ainda que este tenha sido um tema muito debatido entre os líderes, disse. Discutimos durante muito tempo o tema do Irão. Foi uma discussão muito boa e construtiva que deixou claro que todos concordam que o Irão não deve ter armas nucleares e que todos querem alcançar este resultado através de uma solução negociada. Esta que é a 45ª reunião do G7 e que termina esta segunda-feira marca o primeiro encontro entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e trouxe mais uma vez ao debate a controversa saída do Reino Unido do Bloco Europeu. Durante o fim de semana, Boris Johnson admitiu ser ainda incerto que se consiga um acordo sobre o Brexit e, numa tentativa de compensar este cenário, voltou a tentar uma aproximação aos Estados Unidos. Tenho falado com Donald Trump sobre algumas das barreiras com que as indústrias de serviços britânicas se deparam nos Estados Unidos. Após uma reunião com os países africanos à margem da cimeira do G7, a Alemanha e a França anunciaram a intenção de reforçar a segurança na região do Sahel.
DW Notícias.
O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, pediu aos líderes do G7 para que incluam na agenda da cimeira uma discussão acerca da crise na Venezuela. Numa carta enviada ao grupo, Juan Guaidó pede uma ação conjunta que permita a aplicação de sanções exemplares contra todos os que violem os direitos humanos e ponham fim ao sofrimento do povo venezuelano. A cimeira do G7, a decorrer em Biarritz, no sudoeste de França, deverá terminar hoje ao meio-dia. Em Hong Kong, a polícia disparou ontem pela primeira vez e na sequência dos protestos que se repetem há meses, um tiro para o ar para dispersar manifestantes que alegadamente terão atirado pedras e coquetéis Molotov aos agentes de segurança. Segundo a imprensa local, 65 pessoas terão sido detidas. E fechamos este bloco noticioso com o futebol. A segunda jornada da Bundesliga encerrou ontem com a vitória do Leipzig frente ao Eintracht Frankfurt por 2-1 e do Wolfsburgo frente ao Hertha Berlim por 3-0. Também os jogos que se realizaram no sábado foram ricos em golos. O Hoffenheim venceu em casa o Werder Bremen por 3-2. O Mönchengladbach goleou o Mainz por 3-1, um resultado que se repetiu em Paderborn, com a equipa da casa a sair derrotada pelo Friburgo. Ainda no sábado, a partida que colocou frente a frente o Augsburgo e o Union Berlin terminou empatada a uma bola. O Düsseldorf perdeu em casa frente ao Leverkusen por 3-1 e o Bayern venceu o Schalke por 3-0. O arranque desta segunda jornada da Bundesliga foi dado na sexta-feira, num jogo entre o Colónia e o Borussia. O Dortmund venceu por 3-1. Tempo agora para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio da nova radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Durante a cerimónia de lançamento do novo Centro de Juventude de Lubina, o empreiteiro do projeto, Mauro Bamafor, foi espancado e acabou por morrer no hospital no dia seguinte. Os inspetores Marina e Carlos estão a investigar o caso. Também os três amigos, Clara, Felipe e Jaime, decidiram fazer as suas próprias investigações. E há mais problemas na cidade. Durante uma manifestação pacífica do Sindicato dos Trabalhadores de Lubina, jovens da cidade vizinha de Sarica atacaram os manifestantes. Os jovens alegam que o governo disponibilizou verbas para criar centros de juventude nas duas cidades e que Lubina ficou com tudo. O episódio de hoje começa na esquadra da polícia com o inspetor Carlos.
Certo, capitão. Mas se calhar não vamos conseguir ir a Sarica. Temos muito que fazer aqui. Temos um homicídio e muitos problemas por causa da manifestação. Só casos complicados. Vou falar com a minha colega e ligo-lhe mais tarde. Adeus.
Olá, Carlos.
Olá, Marina. Acabei de falar com o chefe da polícia de Sarica. Olha, alguns dos jovens que atacaram os trabalhadores do sindicato durante a manifestação ainda estão sob a custódia da polícia. Mas vão ser postos em liberdade ainda hoje. Olha, ele queria saber se precisávamos de interrogá-los.
Acho que não. Não precisamos de falar novamente com eles. Desde que não voltem a provocar distúrbios em Lubina.
Ótimo. Ainda bem que chegamos a tempo ao escritório do presidente da Câmara. Quem sabe como tudo poderia ter acabado.
Pelo menos ninguém ficou gravemente ferido.
Sim. Olha, eu agora tenho de voltar à investigação do homicídio do Sr. Mauro Bamafore.
A propósito, já descobriste quem nos telefonou? A dizer que ele estava ferido nas traseiras do escritório do presidente da Câmara?
Olha, contactei a companhia de telefones. Eles disseram que vão verificar a quem pertence o número.
Que bom. Devíamos começar imediatamente a investigar a família e os amigos do Sr. Bamafore. Era o que íamos fazer antes da manifestação, lembras-te?
Também temos de falar com as pessoas que trabalhavam para ele.
E aquele líder da juventude, o Nando, acho que devíamos falar com ele primeiro. Ele trabalhava diretamente com o Mauro Bamafore.
Sim, boa ideia. Ele está muito envolvido no projeto do Centro da Juventude. Por isso, deve poder ajudar-nos. É, nem que seja indiretamente.
Vamos visitá-lo mais tarde. Talvez ele nos possa falar dos rumores de que o empreiteiro era corrupto.
Isso.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como avalia o mandato do presidente João Lourenço até à data? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Guilherme, temos mais reações?
Mais reações. PM Bero diz que os elogios internacionais podem não refletir a realidade do país. As pessoas dão elogios em função das suas necessidades e pontos de vista. Carlos Caia da opinião que dos dois anos que João Lourenço já está no poder tem uma postura negativa, pois os discursos que o camarada fez ao longo do seu tempo de antena nas eleições não se fazem sentir, ou se está a cumprir, ainda não se viu o que ele prometeu. Desde que o governo tomou posse, só está a dificultar a nossa vida, comenta Carlos Cai. Tentar fechar o orçamento à custa do cidadão, com impostos forçados. Diz que há um repatriamento de capitais, mas o orçamento não consegue sustentar algo de base como alimentação, saneamento básico, saúde, educação, permitir que as pessoas morram de fome e sede onde há rios, para priorizar compras de armas para a sua segurança, construção de bairro dos ministérios, ginásio para os deputados, como se para aprovar lei precisasse de músculos. É o comentário que deixa Carlos Cai. Nhandondo Cafonso Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, diz que faz uma avaliação positiva, tendo em conta o tempo em si, que o presidente João Lourenço prestou trabalhos aos irmãos angolanos e à comunidade internacional. Nhandondo Cafonso Sulo diz ainda que a África tem um certo problema quando são eleitos novos presidentes para um certo país ou partido. Vive um problema do mandato anterior, do cessante, e que, em vez de o eleito avançar com projetos da sua governação, é forçado a resolver um problema do mandato anterior. E isto dificulta muito o trabalho dos presidentes em África. Por fim, em onde Cafosso Sulo dá ainda os parabéns a João Lourenço. Ernesto Vicente Julias diz que é um homem exemplar dos PALOP, segundo as reformas que aplicou. E por fim, há do like Kandé diz que a avaliação que faz sobre o mandato do João Lourenço é também positiva, olhando a dificuldade, mas mesmo assim tentou minimizar algumas coisas, é o que comenta a Dulay Kandé.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Acompanhe-nos também em www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia.